Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que privilégio reencontrá-los mais um domingo para adorar e refletir no Evangelho. Hoje vai ser mais um dia em que eu vou fazer um baita de um esforço para falar, porque essa coisa que está aqui acontecendo na minha voz, não sei que danado é, gente. Já fui no médico, estou tomando remédio, mas o negócio não quer passar. Talvez é porque eu esteja orando pouco, né? Não é assim que o pessoal fala, ah, tem que orar, está ficando doente. Nada disso, gente, a gente fica doente mesmo. Isso é culpa do pecado. Ah, mas a gente cantou agora que Cristo resolveu essa parada toda. Bem, hoje a gente vai dar continuidade à série que a gente começou, uma série curtinha, vai ser 3 domingos apenas, falando exatamente sobre uma igreja sem palco. E eu não sei se você estava aqui domingo passado. Se não, eu incentivo você a escutar a mensagem no Spotify, porque está a primeira parte que vai ser hoje exatamente a continuação dela. E se você não ouvir, talvez você fique um pouco aí por fora com o que a gente quer exatamente trazer para você com essa série de mensagens, Igreja Sem Palco. Então eu quero começar aqui mostrando para vocês uma imagem que eu mostrei domingo passado. E quando eu mostrei essa imagem, muitos de vocês fizeram uma cara de espanto, porque eu fiz a pergunta exatamente se isto que você está vendo na tela é uma igreja. Isso é uma igreja? Pergunto novamente, o que é que você acha? E eu fiquei assim, olhando para vocês e percebendo a cara de espanto, de surpresa, de dúvida. Meu Deus, será que isso é uma igreja? Será que isso é um show? E aí eu tentei ajudar. O pastor gosta de ajudar as pessoas, né? E eu coloquei uma outra imagem, que é essa exatamente que está aparecendo para você agora, e parece que não ajudou muito, ficou mais em dúvida ainda, né? Será que isso é uma igreja? Será que isso é um show, um espetáculo? A gente percebe um grande auditório, a gente percebe uma música espetacular e palavras impactantes. São esses os cenários que a gente encontra exatamente por aí. Eu acho que você deve conhecer alguns desses lugares. Eles estão em muitos lugares, na cidade, na região, se multiplicando, assim, sem controle. É quase que uma epidemia, as churches da vida. Elas são todas caracterizadas exatamente por essas 3 coisas: grandes auditórios, música envolvente e palavra impactante. Não necessariamente palavra bíblica, mas uma palavra que deixa a pessoa assim, como que saindo daquele ambiente no céu. Nossa, hoje, assim, o pastor arrebentou. Que palavra maravilhosa. E eu vou voltar para casa, assim, abastecido para a minha semana. Não é assim? Não sei se você já disse isso, mas eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso. Eu vou à igreja para me abastecer para a semana. Mas daí a gente percebeu que essas coisas têm alguns problemas. A primeira delas é a impessoalidade das relações. Quando você está num ambiente de um grande auditório com muita gente, dificilmente você consegue aprofundar os seus relacionamentos. Talvez você conheça o nome de algumas pessoas, talvez você seja colega de algumas pessoas, mas dificilmente você será amigo de algumas pessoas num grande auditório. Até porque grandes auditórios, eles são feitos para o quê? Alguém sabe? Para a gente se esconder, né? A gente ama essa coisa de uma grande multidão, porque a gente fica ali no cantinho e ninguém nota a presença da gente. A gente entra e sai e ninguém percebe a nossa presença. Ou não? Se você já foi nesses lugares, você já deve ter tido a experiência de ter ido, participado, ter saído, ido embora e ninguém ter falado com você. Porque grandes auditórios, eles são um lugar muito, muito propício à impessoalidade nas relações. A segunda coisa é exatamente o consumismo religioso. Você vai ali exatamente para consumir de tudo aquilo que está sendo ofertado, como se fosse um grande balcão de negócio, como se fosse uma grande praça de alimentação. Você vai para desfrutar de uma boa cadeira, de um ótimo espaço aconchegante, confortante, de uma música envolvente que faz parecer o céu descer, ficar bem baixinho, você se arrepia, você diz, nossa, Deus está nesse lugar, olha o que eu estou sentindo, algo dentro de mim está acontecendo. E depois, para finalizar, uma palavra impactante, aquela palavra que vai lhe abastecer, porque foi exatamente o motivo que levou você a esse ambiente, foi consumir. Então, depois de você se alimentar da música, do ambiente, da palavra, você volta para casa satisfeito. E então, semana após semana, você vai àquele local exatamente para consumir mais da sua religião. E quando você não está satisfeito, quando de repente muda alguma coisa, quando de repente a música não é aquela que você gostava, não é aquela que você esperava, quando a música ela não é tão envolvente quanto você estava esperando, quando você não se arrepia mais, quando parece que o céu não desce mais, quando a mensagem não é aquela que você estava aguardando, você fica o quê? Insatisfeito. E aí você pensa logo, eu preciso trocar de fornecedor. E aí, no mercado gospel, no mercado das churches, existem várias aí, inclusive impulsionando no Instagram, vez ou outra aparece para mim, pastores e igrejas, patrocínio é pago no Instagram para exatamente capturar os consumidores religiosos, os consumidores da fé gospel. E por último, a ausência de discipulado, porque nesse ambiente é impossível você entrar numa caminhada de discipulado que leve você à transformação de vida. Transformação só acontece quando você está engajado junto com outra pessoa, onde você pode olhar para ela e perceber onde você está, onde ela está, e então você refletir sobre aquilo que você precisa tirar da sua vida e sobre aquilo que você precisa colocar na sua vida. Eu só consigo testemunhar uma transformação quando eu sou exposto a outra pessoa e eu comparo a minha vida com a dela e eu percebo se ela está na frente ou está depois de mim. Não somente isso me ajuda, mas me ajuda também a testemunhar daquilo que a outra pessoa está experimentando. Você está vivendo com a pessoa. E então você percebe depois de um tempo, caramba, quando essa pessoa chegou aqui, ela era de um jeito e agora ela é totalmente outra. Eu posso testemunhar de algumas pessoas aqui, pessoas que chegaram há algum tempo, e eu posso dizer, essa pessoa tem mudado, tem sido transformada, porque o evangelho não muda a sua agenda no dia de domingo. O evangelho muda quem você é, o evangelho muda você por dentro, o evangelho não só transforma a tua programação no dia de domingo, mas o teu dia a dia, aquilo que você faz de segunda a sábado. E quando você está exposto na comunidade, é possível você acompanhar essa transformação. Então, por que nos acostumamos com esse modelo de igreja, de grandes auditórios, de música envolvente e uma palavra impactante? Isso tem muito a ver exatamente com um modelo inspirado na cultura norte-americana. Essa mentalidade nossa sobre o que é igreja, ela é muito influenciada pelos norte-americanos. E existe um pastor chamado Zach Wesley, correto? E hoje eu tenho várias pessoas que falam inglês aqui, ô glória. E ele é pastor, escritor de livros, e ele traz uma ideia muito interessante. Ele diz que a cultura norte-americana, ela é envolta de três grandes palavras. A primeira, grande; a segunda, famoso; e rápido. Então, tudo o que é de sucesso precisa ser grande, famoso e rápido. Não é isso? A gente tem quase um americano aqui, né? Nosso amigo que está nos visitando. E veja se não é isso. Então, uma igreja, para ser uma igreja de sucesso, para ser uma boa igreja, para ser uma igreja relevante, ela precisa ser grande, precisa ser famosa e precisa esse crescimento ter acontecido nela de maneira rápida. Porque tudo que é grande, famoso e rápido é bom e é um sucesso. E essa mentalidade exatamente está sendo aplicada nas igrejas. E isso é uma distorção cultural e que nada tem a ver quando você olha para as páginas do Novo Testamento para ver o que é a igreja. Porque esse mesmo pastor, ele traz também nos seus livros, o Pastor Imperfeito, a realidade de que o reino de Deus é uma contracultura. Ele diz que o reino de Deus, ele é pequeno. E aí você vai lembrar que Jesus disse que o reino de Deus é como o quê? Um grão de mostarda. Pequeno. Ele não somente é pequeno, mas ele é imperceptível. Invisível, eu diria, porque uma outra maneira de se referir ao reino de Deus foi o fermento. Que quando cai dentro de uma massa, o que é que acontece com ele? Desaparece. E mais, ele é lento. Porque o fermento, quando cai numa massa, precisa do quê? De um tempo para poder fazer efeito. Um grão de mostarda, embora seja tão pequenino, ele demora muito, muito tempo para se tornar uma grande árvore. Então perceba que essa mentalidade nossa sobre grandes auditórios, música envolvente e palavra impactante não é, nem de perto, quem dera de longe, algo parecido com aquilo que a gente encontra nas Escrituras sobre o reino de Deus. O reino de Deus vai numa outra perspectiva completamente diferente dessa visão sobre grande auditório, música envolvente e palavra impactante. Embora, aqui eu quero fazer um parênteses, não é que essas coisas em si sejam o grande problema. Porque todos nós desejamos ter um ambiente melhor, mais aconchegante, maior, com um som melhor, com uma banda que toque bem e com a palavra que seja boa. Mas isso não significa efetivamente o que é igreja. E aí, óbvio, que a pergunta é essa: o que efetivamente é uma igreja? E aí? O que é uma igreja? Então, diante dessa realidade que eu apresentei para vocês, para mim, igreja tem cara disso daqui. Igreja, ela é uma rede de pessoas interconectadas, se relacionando profundamente. Pessoas que ouviram o chamado de Jesus, que vieram para perto de Jesus, e ao mesmo tempo que vieram para perto de Jesus, porque outras pessoas ouviram Jesus, vieram para perto dele, passaram a se relacionar umas com as outras. Então, igreja, pessoas se relacionando, pessoas em pequenos grupos, pessoas servindo umas às outras. Essa segunda imagem aqui deixa isso de maneira muito clara. E eu gosto dessa imagem, foi no final do Farofeira. Nos concentramos ali no palco. E você pode perceber que quem está de preto ali é da nossa comunidade. Existem outras pessoas também, sem camisa, será? Deixa eu ver aqui, eu nunca parei para olhar assim tão pertinho. Mas eu imagino que todo mundo do farol está de camisa preta. E estão todos, o quê? Misturados. Como sal, como fermento, sendo luz. Igreja é isso, gente. Então, mais que auditórios, o que seria uma igreja que vale a pena integrar e contribuir? Porque se você está aqui já há algum tempo e tem de repente considerado sair do farol, não sei, eu quero te dar, perdão, gente, as dicas para que você possa escolher uma igreja melhor que a nossa. Porque eu não vou querer que você saia daqui para ir para um lugar pior. Então eu quero lhe ajudar. Se você está pensando de repente a escolher uma outra igreja para participar, eu quero te ajudar nisso, te fornecendo marcas que caracterizam uma igreja que vale a pena integrar e contribuir. E se você está nos visitando e está pensando, cogitando na possibilidade de participar de uma igreja, eu também quero te ajudar nisso. Eu quero que você possa nos avaliar e perceber se essa igreja vale a pena integrar e contribuir. Então vamos olhar para um texto de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Esse texto narra a história da igreja de Antioquia. E Antioquia era uma grande cidade, era uma cidade tão importante como é a nossa cidade, era uma cidade relevante na sua região. E o que está acontecendo é que os discípulos, depois de estarem reclusos naquela casa, com medo por causa da morte de Jesus, por causa da ressurreição inesperada de Jesus. Eles estão ali todos trancafiados, cerca de 120 pessoas, mas o Espírito Santo vem sobre eles e eles saem daquele local pregando a palavra, anunciando a mensagem. E então muita perseguição começa a acontecer. Os judeus, que eram resistentes a essa mensagem do Evangelho, passam a perseguir aqueles irmãos. Então chega nesse texto em que diz que eles foram dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, com muita intrepidez e ousadia, pregando o Evangelho em praça pública. Ele é apedrejado e os irmãos se espalham na região, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Aqui a gente consegue identificar a primeira marca de uma igreja que vale a pena integrar e contribuir. É o estilo de vida. Porque a despeito da motivação que fizeram aquelas pessoas saírem da sua região natural e se espalharem pelo restante da região, foi exatamente a mensagem. Eles se espalham exatamente por causa da mensagem que eles anunciavam. E ao serem espalhados, eles não mudaram a mensagem. Perceba que o texto diz que eles saíram, chegaram até Fenícia, a Chipre e Antioquia, e fizeram o quê? Anunciaram a mensagem, agora apenas aos judeus. Mas fato é que isso fica evidente para a gente, que ao se espalharem por aquela região, eles tinham como estilo de vida um anúncio de uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Eles foram perseguidos, alguns foram mortos, e o que desencadeia exatamente esse sair é a morte de um desses discípulos, mas eles não negociam a mensagem. Eles continuam anunciando que Cristo morreu segundo as Escrituras, que ele foi sepultado segundo as Escrituras, e que ele ressuscitou segundo as Escrituras, e que todos eles, até então, muitos, eram testemunhas. E que esse Jesus, a quem aqueles homens tinham feito um culpado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então essa era a mensagem. Eles tinham um estilo de vida em que a mensagem do Evangelho fazia parte, de modo que eles não precisavam estar num lugar específico, porque por onde eles fossem, eles anunciavam a mensagem. Isso é muito importante, gente, porque a marca de uma igreja que vale a pena integrar e contribuir é exatamente essa, onde você é desafiado a viver um estilo de vida, não somente no domingo, mas de segunda a sábado, anunciando a mensagem por onde você está indo. De modo que você vem para cá hoje para ser capacitado para ouvir e depois sair daqui espalhando essas boas novas. Uma igreja só vale a pena participar quando ela incentiva seus membros a viver um estilo de vida que o anúncio do Evangelho esteja caracterizado. Agora perceba, como eu falei, que existia um problema aí, porque eles estavam anunciando a mensagem apenas aos judeus. Perceba que isso tem a ver com o preconceito e a tradição. Talvez a gente não entenda muito essa questão, porque a gente não vive essa realidade que eles viviam dos conflitos étnicos. Mas talvez a gente possa perceber um pouquinho aqui, para quem torce para o Sport e para o Santa Cruz, né? É uma realidade sem tamanha. Ninguém quer sentar perto de um rubro-negro, só na igreja. Não é isso? É mais ou menos essa coisa aí, gente. Existe uma rivalidade étnica muito grande. Até hoje a gente está acompanhando aí as questões das guerras que estão acontecendo por lá. Isso tem a ver com um cunho muito religioso, mas étnico também. Então, o que é que está acontecendo? Eles estavam acreditando que esse estilo de vida de anunciar a mensagem ainda estava restrito apenas à sua tradição. E de maneira preconceituosa, eles deixavam os demais de fora, achando que a salvação estava restrita somente para eles. Então isso é um problema. E veja que às vezes evangélicos se comportam da mesma maneira. Não, nós vamos falar só para o nosso povo, só para a nossa gente. Eu sou evangélico, não quero conversa com quem não é crente. É ou não é? não quer ter contato, não quer ter relação. Cuidado, irmão, para você não se contaminar. É ou não é? Eu já disse para algumas pessoas aqui, numa experiência no trabalho, que um rapaz falava assim, o pessoal vai sair para almoçar, tu vai? Eu disse, vou. Oxe, rapaz, tu é doido, é? Vai sentar na mesa dos escarnecedores. Eu disse, rapaz, para mim eu vou sentar na mesa do restaurante para comer, né? A gente tem essa mentalidade, isso é preconceito. Aí tem a questão da tradição também. Ah, não, porque eu sou de tal igreja e tal igreja não se comunica com aquela outra igreja. A minha tradição, apego a desse jeito, daquele jeito. Eu só gosto de louvar a Deus assim, eu só gosto de louvar daquele jeito. Eu só gosto do pastor que usa terno e gravata, eu não gosto do pastor moderninho, né? Eu só gosto do pastor formal que fala amém, sauda a todos, capaz, gloriosa do Senhor Jesus. Aí o cara chega, começando a pregação, dando boa noite, a gente fica estranho. Não que essas coisas em si, gente, sejam erradas, não é isso, mas às vezes é tradicionalismo que impede que a gente possa anunciar o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir a mensagem. E os nossos preconceitos e o nosso tradicionalismo impede que essa mensagem chegue às pessoas. Então a gente percebe que uma igreja que vale a pena entregar e contribuir é uma igreja que não levanta muros para se relacionar com as pessoas. Não importa quem sejam essas pessoas, mas elas precisam ouvir a mensagem do evangelho. E meu estilo de vida é de anunciar a mensagem do evangelho. Então vem aqui, meu amigo, se senta, entra na nossa igreja, vamos tomar um café, senta no nosso sofá, vem para cá participar, porque aqui você vai ouvir a mensagem do evangelho. Perceba no verso 20 que alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Olha só, parece que eles começaram a aprender. Chega de preconceito, chega de tradicionalismo, vamos também levar essa mensagem a outras pessoas e contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Perceba que a segunda característica que é uma igreja que vale a pena integrar e contribuir precisa ter é a atitude. Atitude disruptiva em relação à tradição excludente. Se as pessoas quiserem nos colocar num molde e dizer, não, vocês não podem fazer isso, se o que está em voga ali em discussão seja levar essa mensagem para outras pessoas, a gente precisa romper. A gente não pode aceitar. Por isso que hoje acabou mais isso, eu acho que nem existe essa coisa da discussão de uma igreja preta, de uma igreja que tem um café, de uma igreja que tem uma parede colorida, de uma igreja que a gente fica assim, dizendo que é isso e aquilo o tempo todo. Uma igreja que vale a pena integrar e participar, uma igreja que está disposta a fazer todo o sacrifício para que o anúncio da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo chegue a todas as pessoas, inclusive todas as pessoas também. Vocês ouviram? Porque todas as pessoas precisam da mensagem do Evangelho. Então a gente não pode criar barreira, gente. Uma igreja que vale a pena integrar é aquela que se sacrifica para que a mensagem, a única que pode salvar o homem, transformar o homem, possa chegar a este homem, a essa mulher, a essa pessoa, em qualquer lugar e do jeito que ele estiver. Perceba então que no versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim a gente percebe que uma igreja que vale a pena integrar e contribuir é uma igreja que cresce a partir do Senhor e para o Senhor. É uma igreja que não vai se utilizar dos mecanismos e das metodologias de mercado, de negócio, do empresariado, embora possa se valer disso, porque isso tem muitos benefícios, mas não vai colocar sua confiança nisso, ela vai confiar na mensagem do Evangelho, de que essas coisas são instrumentos, mas no final de contas, o que faz a igreja acontecer é Deus. Não é o tanto que o nosso ambiente possa ser confortante, atrativo, não é tanto quanto a nossa música pode ser legal, não é tanto quanto a nossa mensagem pode ser impactante, mas o que o Senhor, ele está fazendo, porque veja, diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, e se converteram à marca da igreja, se converteram ao pastor da igreja, se converteram a quem? Ao Senhor. Essa é a diferença, gente. Uma igreja que vale a pena você integrar e participar é uma igreja que lhe aponta para Cristo, que não faz você ser fã de uma marca. Ah, porque eu sou da igreja tal. Ah, porque meu pastor é fulano de tal. Não, você precisa ser da igreja de Jesus e seu pastor precisa ser Jesus. Uma igreja que vale a pena integrar e participar é uma igreja que cresce a partir do Senhor e para o Senhor. E diz o verso 22 que notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Que interessante, gente, porque aqui está a marca que uma igreja que vale a pena integrar e contribuir precisa ter. Percebe esse nome aí, Barnabé. Ele era natural de Chipre, uma outra cidade. E ele está aonde? Na igreja em Jerusalém. E quando a igreja em Jerusalém, ela percebe aquilo que Deus está fazendo, como esses discípulos de Jesus sendo integrados à igreja, eles estão vivendo um estilo de vida, de anúncio da mensagem, de como eles estão sendo disruptivos na sua maneira de anunciar essa mensagem, e como eles estão fazendo isso porque o Senhor está agindo na vida deles, e de como essa obra só poderia ser de Deus mesmo, porque como que essa mensagem pode se espalhar assim e chegar a tantos lugares, eles enviam quem? Barnabé. Grave esse nome que vai ser muito importante. A gente percebe que Barnabé, ele faz parte então de uma estrutura de cuidado e prestação de contas. Porque quem é que decide enviar Barnabé? Quem? A igreja em Jerusalém. Então, se você está pensando em sair de uma igreja, ou se você está procurando uma igreja, isso aqui é muito importante. Você precisa saber se essa igreja tem uma estrutura de cuidado e prestação de contas. Quem é que está acima dessa igreja, que pode chegar a qualquer momento e interromper para colocar as coisas que estão saindo de ordem? Se o pastor de repente começar a fazer alguma coisa que não é ética, que não é moral, quem é que pode chegar para tirar ele do local, do lugar? Isso devia acender a nossa lâmpada. Quando você vai para uma igreja que só tem um único e supremo pastor que manda em tudo e em todos, desconfie, porque aqui parece que há uma estrutura. Há pessoas que participam das decisões, enviando ou retirando pessoas, dizendo você precisa ir para lá, você precisa voltar para cá. E isso tudo sobre a égide do cuidado. Então, se você está pensando, toma cuidado nisso. Aqui no Farol, nós temos uma estrutura de prestação de contas. Esses dias eu entrei em contato com a comissão executiva para a gente tomar algumas decisões. A gente vai prestar agora em novembro a nossa reunião ordinária, assembleia ordinária, para prestar conta do nosso trabalho e projetar sobre o futuro. A gente tem a CONI, que é a comissão, a Convenção Nacional das Igrejas Missionárias, onde você tem um grupo de pastores que está atento a tudo que está acontecendo. Vez ou outra eu sou chamado a atenção. Estão observando, o que é que você está fazendo aí? Epa, esse negócio aí, explica aí. Uma estrutura de prestação de contas. Porque vocês vão perceber, então, que é muito perigoso participar de uma igreja que esteja focada apenas numa só pessoa. Porque a quinta característica, ela está exatamente aqui no verso 23, que diz que este Barnabé, que foi enviado pelaquela igreja, pela liderança da igreja de Jerusalém, ali chegando e vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Perceba que Barnabé vai exercer nessa igreja que ele está indo como enviado a uma mentoria. Ele está indo para lá, é porque ele já pertence a uma igreja, ele já foi treinado, ele já foi capacitado, ele já é um cristão maduro, e essa liderança da igreja local está enviando Barnabé para acompanhar novos cristãos que estão chegando na fé. E Barnabé, quando chega lá, ele vai com o intuito de fazer o quê? Mentoria, aconselhamento, acompanhar. Mas o que é mais incrível é que Barnabé, chegando ali, ele faz o quê? Críticas. Ele olha para dizer assim: gente, está tudo errado aqui, vocês estão muito bagunçados, vamos organizar as coisas? Talvez ele possa ter dito isso mais para frente, né? Mas o texto diz que ele viu aquilo que Deus estava fazendo e ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ou seja, é alguém que é sensível e aberto ao mover de Deus, que compreende que a mão do Senhor está agindo sobre as pessoas, trazendo pessoas, levando pessoas, mas sempre é Deus. Por isso que algumas pessoas aqui às vezes se... Perdão, gente, pelo amor de Deus, seu inimigo. Isso é o remédio, tá vendo? Tá vendo que eu tô tomando remédio? Ficam espantadas, como assim? Uma igreja tão pequenininha. E aí vocês já mandaram tanta gente pro seminário, já tem tantas outras querendo participar também. A única explicação que a gente dá é porque a gente está buscando ser sensível e aberto ao mover de Deus. É o Senhor que está fazendo as coisas. Quando essa igreja surge, ela nasce com duas perguntas: o que é que Deus está fazendo? E que igreja nós seremos? Para que Deus possa nos usar para alcançar as pessoas que Ele deseja. Logo, não há uma pessoa feita ou igual ao Manuel, com o mesmo estilo, com o mesmo jeito. Talvez possa ser pessoa completamente diferente. Não importa, porque se você for em alguns lugares por aí, você vai ver a reprodução exata. Todo mundo fala que nem o pastor, se veste que nem o pastor, tem os caguetes do pastor, é um pastorzinho igualzinho ao líder lá. Estou falando errado, gente? E aqui você chega no farol, há uma diversidade, porque há uma compreensão de que Deus está agindo em pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes. Pessoas que a gente nem imagina ainda, mas que serão alcançadas por Ele. Então a gente é sensível e aberto ao mover de Deus. Por isso você precisa ficar atento. Quer sair da igreja, quer ir para uma outra igreja, você precisa ficar percebendo se o que está acontecendo ali é algo que é fruto de uma reflexão, de uma compreensão da obra do Senhor, ou se é fruto de mecanismos, né, empresariais e de negócio. Os versos 25 e 26 dizem: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Perceba que existe, então, nessa igreja que vale a pena integrar e contribuir, a cultura que propicia a formação de futuros líderes. Porque, olha bem, Barnabé é um líder que está sendo enviado pela igreja de Jerusalém para essa nova igreja que está se reunindo naquelas regiões. E chegando lá, ele glorifica a Deus, ele fica feliz, ele incentiva as pessoas e logo ele vai atrás de Saulo. E eu preciso lembrar para você quem foi Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo estava no dia em que Estevão foi apedrejado. Lembra que essa dispersão aconteceu exatamente após o apedrejamento de Estevão? E quem estava lá? Saulo. Sendo que no meio do caminho, uma mão do Senhor chega até Saulo. E Saulo se converte. Saulo recebe a mensagem. Saulo agora é um cristão. E obviamente todo mundo está o quê? Desconfiado. Esse camarada matava cristãos ainda agora, e agora ele é um cristão, como assim? Mas uma igreja sensível ao mover de Deus, com gente que está observando aquilo que o Senhor está fazendo, vai lá verificar. Deixa eu ver se isso realmente é obra do Senhor. Eu fico pensando aqui, gente, Barnabé indo falar com Saulo. Por que essa igreja não mandou outra pessoa antes? Talvez porque não tinha coragem, né? Vai saber que chega lá, bate na porta do camarada, ele lhe agarra e passa uma faca no pescoço. Mas Barnabé vai lá. E quando Barnabé vai lá, então, ele verifica que aquilo que Paulo está vivendo é de fato uma transformação ocasionada pelo Evangelho de Jesus. E o que é que Barnabé faz? Traz Saulo para junto dessa comunidade e passa a investir na vida de Saulo. Perceba que isso leva um tempo, gente. Desde o momento em que Saulo tem um encontro com Jesus no caminho indo para Damasco, até esse momento completo, onde depois ele vai ser enviado, nós vamos ver já já. Dizem que levou cerca de 7 anos ou mais. Paulo é alguém que Barnabé olhou e viu, tem potencial. Deus está agindo na vida dele, ele tem sido transformado pelo Evangelho. Então, o que é que essa pessoa precisa fazer? É estar junto da igreja, é vir para perto de nós, para que a gente invista nele, ele se possa se tornar também um anunciador do Evangelho. Então, se você está pensando numa igreja que vale a pena integrar e contribuir, você precisa perceber se existe uma cultura que desenvolve novos líderes. Porque você vai ver em alguns lugares por aí, ah, o pastor já tem 30 anos, 40, 50, e quem vem depois dele é o filho. E quando tem filho é o genro. E quando não tem filho é o sobrinho, é alguém que ele escolheu lá. Não existe mobilidade de liderança, não existe o surgimento de novos líderes nessa comunidade. Você precisa ter cuidado. Porque uma igreja que vale a pena integrar e contribuir precisa ter uma cultura que propicia a formação de nova liderança. No verso 26, diz assim: durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse é o resultado. Uma igreja que vale a pena integrar e contribuir, ela sempre terá resultados. Nem sempre serão grandes, famosos e o quê? Hã? E rápido. Depois de um ano. E fora os anos que Saulo estava lá. E fora os outros anos depois que seguirão. Eles estão ali ensinando a igreja. Levando aquelas pessoas que estão ali, vindo ao Evangelho, ao amadurecimento, ao crescimento, a ponto do resultado ser o quê? Discípulos de Jesus fazendo diferença na cidade. Porque o que significa cristãos? Pequenos cristos. Essa igreja, ela impactava a região que ela estava, a ponto das pessoas olharem para elas e dizerem: elas se parecem com Jesus. São pequenos cristos. Que interessante, gente. O resultado da igreja é exatamente que cada discípulo de Jesus possa, ao final de um tempo, ser um farol, apontando as pessoas para um relacionamento com Jesus, consigo mesmo e com os outros. Onde esses discípulos que estão se reunindo nessa comunidade local, como outdoor, possa fazer as pessoas olharem e perceberem: Jesus está ali, a mão do Senhor está ali. Essas pessoas são diferentes, não porque pertencem à igreja tal, não porque andam ou ouvem um pastor tal, mas porque elas são como Cristo. Elas são cristãos. Diz também, ainda, o texto, que na igreja de Antioquia, aqui a gente está indo para o capítulo 13, tá? A gente estava no capítulo 11 e agora está no capítulo 13. Diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E quem são eles? Barnabé, Simeão, chamado Níger ou Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Isso é muito interessante, porque essa igreja tinha uma liderança plural que era exercitada, acho que está errado ali, gente, perdão, na unidade, na diversidade, exercida na unidade, na diversidade. Porque, se você observar, existem pessoas de vários lugares. Não somente de vários lugares geograficamente, que, consequentemente, tem culturas diferentes, não é isso? Que se você é de uma determinada região, você vai ter cultura diferente, mas também de classes sociais, porque Manaém foi criado com Herodes, que era exatamente o governante da época. Algumas versões dizem que ele era colasso, ele amamentou na mãe de Herodes. Era quase como que um irmão. Então, uma igreja que tinha uma liderança plural, que era exercida na unidade, mas diversa. Gente diferente. Perceba que continua dizendo no verso 2, que enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo a quem a o pastor ungido, é anjo da igreja, foi isso que foi dito? Não, o que foi que o Senhor disse? Separem-me, no plural, não foi somente uma pessoa, mas foi aquela liderança que se reuniu naquele local, dizendo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma liderança plural que ouve a direção e a voz de Deus sobre o futuro dessa igreja. Não é apenas um homem que está comandando tudo, dizendo, nós vamos fazer isso, não vamos. Aqui eu exerço a função do pastor titular, mas sempre escutando a minha liderança. Eu tenho a obrigação e o dever de fazer isso, porque é uma igreja que se preza para se valer a pena integrar e contribuir, não pode estar na mão de uma só pessoa. Ela precisa ter um colegiado de líderes, para que então, a Deus quando falar, fale a todos. Traga esclarecimento a todos, para que então a gente possa assegurar que as decisões são da parte do Senhor. Versículo 3, do capítulo 13, diz assim, depois de Jeová e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Isso aqui é fantástico, porque quem é Barnabé? Quem é Saulo? São pessoas importantíssimas dentro dessa comunidade. Mas essa igreja, ela tem a disposição em abrir mão para abençoar os outros. Não é a igreja que fica assim, ah não, nós não vamos plantar novas igrejas, porque, ah, quem é que a gente vai mandar? Sabe, eu estou com o coração apertado, gente, porque ano que vem o David e a Fernanda vão para Londrina. Estou com meu coração apertado. Ah, eles são pessoas que são muito importantes aqui para mim, para a nossa comunidade. Mas uma igreja que vale a pena integrar e participar é uma igreja que está disposta a abrir mão dos seus melhores, a enviar esses melhores, assim como a igreja de Jerusalém enviou a Barnabé, e Barnabé fez esse trabalho lindo entre aquela igreja que estava ali nascendo, e agora chegou a vez deles saírem novamente para outros lugares. Não é uma igreja que fica a tudo que é bom e melhor, fica aqui comigo. É uma igreja que depois de 3 anos manda um pastor para Igaraçu para plantar uma igreja. É uma igreja que está se empenhando em formar novas pessoas. Inclusive o pastor plantador dessa igreja sai para deixar um outro pastor que é formado aqui. É uma igreja que não fica retendo os talentos, os recursos, a despeito de querer ser um grande auditório, ter uma música legal e uma palavra impactante para ser grande e famosa. E rápido. Agora perceba, em todos os textos que a gente leu, especificamente o capítulo 11, verso 22, o versículo 25 a 26, eu acho que também ali, é 13. Perceba que existe a presença de um nome aí, não é isso? Quem é a pessoa? Barnabé. Barnabé está presente em todo esse processo, porque ele vai dar então para a gente a marca final, para a gente encerrar, sobre uma igreja que vale a pena integrar e contribuir. Barnabé é alguém que desenvolve amizades que encorajam e não desiste, porque no meio dessa história existem problemas. É isso, igreja, ela tem seus problemas, tem seus atritos. Às vezes as cabeças não se batem. E aconteceu, gente. Marcos, João Marcos, tem um problema com Saulo, mas tanto o Saulo como o Marcos têm uma pessoa em comum, Barnabé. Barnabé acompanha todo esse litígio que existe entre seus irmãos, mas ele não desiste. A ponto essa expressão ferido, mas não quebrado, isso é uma realidade, porque se você já passou no meio de uma confusão entre pessoas queridas, amigas, que são parceiros no ministério, você sabe que isso é doloroso. Barnabé é alguém que está ferido pela dificuldade das relações, mas ele é alguém que não está quebrado e nem desiste, ao ponto de no final, depois, Saulo já em missão, agora conhecido como Paulo, não é porque ele tinha dois nomes não, aliás, não é que Deus mudou o nome dele não, é porque o Saulo era um nome hebraico, judeus, e Paulo um nome grego, já fora completamente de Jerusalém, levando o evangelho a muitos lugares do mundo, ele diz para trazer a João Marcos, com quem ele teve um atrito, e que Barnabé foi exatamente o responsável por fazer a união entre esses dois. Então era alguém que insistia nos relacionamentos, que encorajava as pessoas e não desistia delas, exatamente para você refletir e praticar. Engaje-se numa comunidade cristã que o desafie a ser e fazer discípulos de Jesus. Se você está pensando sobre uma igreja que vale a pena integrar e contribuir, essa é a primeira coisa que você precisa levar em consideração. O quanto nesse local você é desafiado a não ser a sua melhor versão, a não viver correndo atrás do melhor de Deus para a sua vida, mas o quanto você está sendo estimulado e incentivado a ser discípulo de Jesus e ajudar outras pessoas a serem discípulos de Jesus. Segundo, nessa comunidade, deixe-se transformar através do mover do Espírito Santo. Porque o chamado de Jesus é para a sua vida, para que você esteja com Ele em primeiro lugar. E ao estar com Jesus, essa vida de Jesus passar a ser a sua vida. E você ser transformado. E você sendo transformado, viver essa vida transformada num estilo de anúncio dessa mensagem, compartilhando aquilo que Jesus está fazendo em você. Que então o mundo ao seu redor também é transformado. Por isso, deixe-se transformar através do mover do Espírito Santo. Pelo aquilo que Jesus está falando com você, pelo aquilo que o Evangelho desafia você a ser discípulo dele, para que você possa ser encontrado, não como um membro de uma comunidade que se chama pelo nome qualquer, mas pelo nome de cristão. Terceiro e último, nessa comunidade, coloque-se nas mãos de Deus e seja o quê? Um Barnabé. Ou seja, participe do grupo dos encorajadores, daqueles que vão sair do status de comentarista de futebol. Já viu comentarista de futebol? Só sabe falar mal do jogador, pelo amor de Deus. Hoje tem comentarista que já foi jogador, mas numa época não tinha, né? Era os jogadores ruins, que não conseguiram nada na vida, aí se reunia para falar mal do que estava jogando. Então saia desse lugar. Se engaje no grupo das pessoas que, como Barnabé, vão olhar para aquilo que Deus está fazendo. Vão perceber que a mão do Senhor está agindo na comunidade. E que vai encorajar, e vai incentivar, e vai contribuir para que a mão do Senhor continue alcançando mais pessoas. A ponto dessa igreja ser pequena e a gente precisar mandar pessoas por aí afora, plantando novas igrejas, para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido e mais pessoas possam ser alcançadas e transformadas por esse evangelho. Por isso, essa é a igreja, gente, que vale a pena integrar e contribuir. E se você julgar que aqui a gente tem alguma dessas características, considere a sua participação aqui. Quanto você está engajado? quanto você está disponível, o quanto você está sendo e fazendo discípulos, o quanto você está sendo transformado e o quanto você está se colocando nas mãos de Deus para ser usado por Ele. Vamos ficar de pé. Que você faça uma oração comigo nesse instante. Porque a igreja, ela é feita pelo Senhor. Se você é a igreja, eu gostaria que você orasse comigo e dissesse: Senhor, está aqui minha vida. Eu creio que essa comunidade, ela não é uma comunidade como tantas outras por aí. Ela é uma comunidade de discípulos teus. E eu também sou um discípulo do Senhor e quero continuar sendo assim. Mas mais ainda, eu quero me colocar nas suas mãos para ser como um Barnabé, como um Saulo, como tantos outros. Porque embora esses nomes estão ali destacados, eles não eram nada e eles não puderam fazer nada se não fosse uma comunidade que desse suporte. Não fosse uma igreja que olhasse para Barnabé e dissesse: Barnabé, chegou a sua hora de ir. E o enviou. Por isso aqui, essa missão, ela não depende apenas do pastor, não depende da liderança, ela depende de cada um de nós sermos e fazermos discípulos de Jesus. Por isso, ore, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Quem sabe você ouça o Senhor como aquela igreja ouviu, como aqueles irmãos que estavam ali. Talvez você ouça o chamado do Senhor para a sua vida, dizendo: olha, eu tenho uma grande obra e eu vou usar você. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos para levar mais pessoas a se relacionarem comigo. Eu vou levar você a lugares que talvez você nunca imaginou, mas para ser exatamente ali um farol, apontando para mim, para que as pessoas me conheçam e sejam salvas e transformadas. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Como é bom ouvir o Senhor falar. Como é bom perceber que existia uma comunidade onde a Tua mão estava agindo, onde a Tua presença, ela era real. Não por causa do grande auditório, eles nem tinham, Senhor. Não por causa da música espetacular, eles nem tinham. Não por causa das palavras impactantes, porque eles eram impedidos de pregar, mas por causa da Tua presença, por causa da mensagem do Evangelho, eles eram relevantes na cidade ao ponto de serem identificados como cristãos. Ah, Senhor, quem dera que aqui seja também essa uma realidade. As pessoas não nos julguem pelo nosso tamanho, pela nossa estrutura, pela nossa música, pelas nossas mensagens, mas que elas ouçam a voz de Jesus e vejam Jesus. Que o escândalo dessa comunidade seja o Evangelho, e apenas o Evangelho e nada mais. Ah, Senhor, o que o Senhor pode fazer através de um grupo de pessoas que se colocam em Tuas mãos, que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-nos a mim. Ah, Senhor, que cada membro dessa comunidade seja de fato um missionário, seja a luz do Senhor por onde estiverem, onde eles compartilharem a vida, o anúncio da mensagem do Evangelho seja ouvido, para que mais discípulos surjam, para que mais igrejas apareçam, e assim toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, para que então, no dia em que o Senhor reunir todos os seus discípulos, como está prometido na Tua palavra, o Senhor disse que iria, mas em breve voltará, e todos os Teus discípulos serão reunidos novamente contigo para uma ceia, para um banquete, para uma mesa, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. E nós celebraremos alegres por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Que seja essa realidade nessa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Que você possa cantar.